A palavra ao nosso ministro, Armando Monteiro.
Bom, eu quero agradecer, dizer que tem aqui um amplo rol de perguntas e até me faz lembrar uma história, senador Valadares, que endereçavam ao governador de Pernambuco cobranças assim muito veementes sobre uma série de demandas. E aí alguém disse, sobre os ombros estreitos, não pode recair tanta, embora os ombros não sejam tão estreitos, vocês talvez imaginem de quem eu estou falando, mas o fato é que são questões que, vamos dizer, transcendem até e vão além, evidentemente, da esfera de competência do Ministério. Mas eu quero traduzir isso tudo dizendo o seguinte, que isso, em última instância, significa que os senadores admitem que eu tenho algo a acrescentar nesse debate. Portanto, eu só posso agradecer muito por essa gentileza. Eu quero começar dizendo que é muito bom, senador Tasso, vê-lo de novo aqui, nessa casa. E eu digo isso não para retribuir uma gentileza de Vossa Excelência, mas porque eu já lhe disse isso em outros momentos. Acho que alguém que tem o seu acúmulo, que tem a sua bagagem, a sua experiência, tanto no setor privado quanto no setor público, não é? Que foi um gestor exemplar, que tem, eu conheço o Nordeste, sei o que é que representou a sua passagem pelo governo do Ceará. Então, Vossa Excelência não pode se ausentar do debate dos temas que são de interesse do país. Portanto, seu retorno é muito importante. E eu aproveito, senador, para lhe dizer algo, eu não sei se de forma que talvez possa parecer impertinente, porque, na realidade, eu não estou atuando na esfera da articulação política do governo propriamente. Mas, como brasileiro, eu quero lhe dizer o seguinte, eu percebo, às vezes, com muita preocupação, que o debate político no Brasil ganhou um tom e uma certa taxa de radicalização, que é produto, evidentemente, de circunstâncias que não cabe agora nós analisarmos. Mas o que eu acho é que um quadro com a sua dimensão pode desempenhar um papel muito importante nesse momento, no sentido de que a gente possa construir de forma convergente uma agenda, uma visão do que seria um acordo mínimo sobre uma agenda para o nosso país. Porque há temas, senador, que não estão colocados no horizonte desse governo, que é um horizonte, de resto, muito curto quando se contempla a trajetória do país. E há algumas questões que, a meu ver, não estão sendo endereçadas corretamente e que podem acarretar um preço elevadíssimo para o país, olhando até as futuras gerações. Questões aí que Vossa Excelência sabe, questões que são, a rigor, intergeracionais e que estão aparecendo no debate com uma clivagem que contempla apenas uma visão de curto prazo em prejuízo. Então, eu quero lhe dizer que quero saudar o seu retorno a essa casa e tenho certeza que Vossa Excelência dará uma contribuição muito importante. Eu quero, sobre os temas que Vossa Excelência trouxe aqui ao debate, eu quero logo direto falar sobre o tema da Argentina, que Vossa Excelência falou. É verdade, senador, que nós temos, quando a gente constrói essa posição, o desafio de harmonizar as posições do bloco do Mercosul, existe uma assimetria muito grande dentro do bloco. São países que não têm coordenação nas políticas macroeconômicas, e, no entanto, construir uma união aduaneira que tem políticas cambiais distintas, que tem políticas industriais distintas, que tem estágios de desenvolvimento distintos, né? O Paraguai vis-à-vis da Argentina, o tecido industrial é completamente diferente. Então, é muito desafiador construir uma posição de harmonização nesse bloco para levarmos uma posição conjunta para a negociação Mercosul-União Europeia. Então, realmente, a posição mais sensível sempre foi a da Argentina, porque a Argentina experimentou, há algumas décadas, um processo de certa perda na área industrial. A indústria argentina viveu um processo regressivo e foi relançada, de alguma forma, nos últimos 10, 12 anos, com muitas dificuldades, mas foi relançada, e, portanto, há uma sensibilidade maior em relação a alguns setores da indústria argentina que veem com preocupação a maior exposição dos mercados aqui do Mercosul, a presença de produtos, por exemplo, provenientes da Europa. Quando a gente imagina uma Alemanha, que é uma potência industrial, você se ver amanhã num acordo amplo com margem de preferência tarifária. Então, há uma sensibilidade. No entanto, o processo de oferta contempla alguns mecanismos inteligentes, a meu ver, que são as cestas de desgravação. Você não faz a desgravação no primeiro momento do acordo. Você faz a desgravação em até 15 anos. Portanto, há períodos de... E essa desgravação também não é linear. Ela pode ser menor nos primeiros anos e mais acelerada nos últimos anos. E pode, inclusive... Pode-se admitir, inclusive, alguma coisa com relação à própria carência dessa cesta de desgravação. Portanto, há mecanismos que podem ser utilizados para encontrar um ponto aí possível de convergência, de modo a viabilizar a oferta do Mercosul. E eu estou muito animado de que temos hoje uma aproximação já bastante razoável para fechar essa oferta do Mercosul. Por outro lado, a Europa está dizendo que, tecnicamente, a sua oferta está pronta. Eles estão agora numa fase que é a de consultar os países, embora o Comissariado Europeu tenha um mandato que é dado pela União Europeia para negociar, mas isso tem que ser validado de alguma forma depois por cada país membro. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tenho uma expectativa de que depois de 16 anos a gente possa, e mesmo sabendo que há uma interferência dos calendários políticos, inclusive de eleições em alguns países do Mercosul, inclusive na Argentina, eu creio que a gente possa fechar essa posição. Eu quero expressar, portanto, a minha convicção de que isso possa acontecer. Vossa Excelência falou dos investimentos, reconheceu que na infraestrutura nós temos um desafio imenso e que esse programa vem em boa hora, porque nós precisamos animar o investimento, estimular o investimento, e não há melhor maneira de fazê-lo senão pela infraestrutura, que impacta, vamos dizer, positivamente todo o ambiente econômico. Aí Vossa Excelência fez referência à ferrovia bioceânica, esse grande projeto. Eu quero dizer a Vossa Excelência que os estudos ainda vão ser feitos e vão ser concluídos, e eu pude acompanhar a visita do primeiro-ministro chinês aqui no Brasil e posso dizer que houve, da parte da China, não só do governo, mas de bancos, etc., um interesse com esse projeto. No entanto, nós estamos ainda numa fase muito preliminar, porque os estudos não estão sendo feitos. Portanto, eu não sei se essa referência à ferrovia bioceânica teria, assim, peso para anular, de certa forma, o impacto que eu reconheço como positivo desse relançamento de um plano de concessões, que eu volto a dizer, é um plano que agora reconhece certas circunstâncias mais realistas em relação à perspectiva de participação do setor privado. Ele traz de novo, em alguns casos, o modelo de outorga, ele vai discutir taxas de retorno de forma realista para estimular efetivamente a participação do setor privado. E ainda temos aí um certo desafio também de completar e aperfeiçoar alguns marcos regulatórios que, infelizmente, no Brasil se atrasaram, como, por exemplo, nós temos no caso da ferrovia, ainda, vamos dizer, uma definição em relação a esse novo marco que consagra uma compreensão de que não basta fazer a via e de repente aquilo, o direito de passagem ser apropriado pelo concessionário de forma definitiva, porque o que ocorreu na prática é que nas concessões que foram feitas, isso não resultou ao final pelas características desse modal, isso não resultou em redução de custos de frete e de transferência como se desejava. Porque o agente, no caso, ele calcula, vamos dizer, os preços em função da posição de vantagem que tem, etc. Então, agora, se introduziu um elemento novo, que é o seguinte: o governo compra o direito de passagem também na modelagem da concessão para que aquela via possa ser utilizada por outros demandantes, de modo a que aquele benefício, ao final, possa ser realmente apropriado. Então, eu acho que nós vamos ter um resultado que vai ser, de resto, testado a curto prazo, inclusive com o desafio que é a questão da emissão das debêntures e da forma como o próprio mercado vai receber essa questão da participação das debêntures e da captação dos recursos. Bom, o senador fez ainda referência, e eu não desconsidero essa preocupação que Vossa Excelência traz, de não supor que o problema do ambiente tributário no Brasil, as dificuldades residem apenas no ambiente do ICMS. Mas, de outro modo, senador, não podemos deixar de reconhecer que o ICM é, isoladamente, o maior imposto do Brasil. Ele representa 7% do PIB brasileiro em termos de arrecadação. Ele é, de longe, o imposto que tem maior peso do ponto de vista arrecadatório. Então, qualquer disfunção no ICMS, qualquer problema, ele tem realmente um impacto na atividade econômica muito sensível. Já o IPI é um imposto, sobre certos aspectos, é um imposto de caráter regulatório ou mais regulatório. Ele tem perdido um pouco o peso que já teve no passado, do ponto de vista de ser um imposto arrecadatório. Agora, eu quero me somar à sua preocupação de que a questão do ambiente tributário é muito importante. Nós temos um sistema complexo, disfuncional, que ainda tributa investimento, exportação, que impõe uma série de obrigações acessórias. Quer dizer, é um ambiente que nós temos que reconhecer como quase caótico. No PIS/COFINS, que é um imposto que ganhou muita importância, que foi criado ainda no início dos anos 2001, 2000, esse imposto também tem distorções imensas, essa contribuição tem distorções imensas. Vários regimes convivem no PIS/COFINS, regime cumulativo, regime não cumulativo. Quando mudaram do cumulativo para o não cumulativo, jogaram a alíquota lá para cima. Então, é preciso se acertar também o ambiente do PIS/COFINS, que hoje causa graves problemas à operação das empresas. Problema de créditos presumidos, problema de acúmulo de crédito na exportação. Mas há algo de errado com o sistema tributário brasileiro que tem que ser discutido, levando em conta quais são também as políticas nacionais. Aproveitando o que o senador Flecha nos disse, é fundamental que a ação dos agentes da federação se harmonize com os objetivos da própria federação. Por exemplo, hoje, no que diz respeito ao ICMS, nós temos um viés anti-exportador. Se a exportação é uma prioridade para o país, mas o sistema tributário que nós criamos termina por se constituir num desincentivo à exportação. Vossa Excelência sabe bem que, por exemplo, no que diz respeito a crédito de exportação, o Estado que cedia o estabelecimento, que, portanto, é o final do elo da empresa, ele é obrigado a reconhecer créditos de operações que foram feitas e do imposto que foi apropriado por outro Estado. Portanto, a exportação, Flecha, é um mau negócio do ponto de vista das finanças estaduais. Por outro lado, nós reconhecemos que a energia é um insumo básico para a indústria e não há uma política industrial que se preze que não leve em conta a questão dos custos de energia. No entanto, a energia virou uma base de tributação. Alguns estados tributam a energia, que é um insumo básico. E eu não estou dizendo que não seja legítimo, porque era a base de tributação que, no entanto, isso acarreta para a competitividade da produção nacional uma imensa desvantagem. Então, ao discutir o sistema tributário brasileiro, uma nova discussão sobre o sistema, necessariamente essa discussão tem que levar em conta quais são as políticas e os objetivos nacionais que remete à discussão do Pacto Federativo, porque, a rigor, os estados precisarão de compensações também ao abrir mão de bases tradicionais de tributação. Então, eu creio, senador, que dessa forma nós chegamos mais ou menos, não sei se ainda restou algum ponto a Vossa Excelência. A senadora Sandra nos colocou a preocupação com a série de questões da SUFRAMA, e eu quero dizer que, quanto a essa demanda de reestruturação lá da carreira, eu reconheço que isso é um problema. Infelizmente, é um problema que está presente hoje nas autarquias. Que têm um modelo jurídico que, ao final, impôs ao longo do tempo esse tipo de restrição. E agora há essa dificuldade que está colocada. Evidentemente, a posição do governo, nesse momento, no momento em que nós estamos com um ajuste fiscal que está em curso, e considerando não apenas a questão da SUFRAMA, estritamente, mas a repercussão que essa, que eventualmente uma flexibilização poderia acarretar em todo o universo de servidores, é evidente que a posição do governo, nesse momento, é pelo veto. E sendo um integrante do governo, eu não poderia assumir posição diversa, não poderia. Mas quero lhe dizer que, no que dependa do MEDIC, se nós pudermos fazer, no momento adequado, uma discussão com as outras áreas do governo, para que a gente encontre uma fórmula que garanta uma recomposição dessas estruturas ou ainda uma mudança no modelo jurídico da própria entidade, ou seja, na medida em que tivéssemos aí uma estrutura de OS, por exemplo, que deixasse de ser uma autarquia, nós poderíamos ter uma flexibilidade maior. Em suma, eu estou disposto a, no momento próprio, trabalhar de forma que a gente possa enfrentar essa questão, porque isso é muito importante para motivar os quadros, para qualificar, capacitar mais ainda essa presença lá dos... Por favor, Zé.
Senhor ministro, nós estamos aguardando, não é de agora, não é desde do momento do ajuste fiscal, isso já vem se arrastando já há muitos anos, e essa questão da reestruturação, ela é uma injustiça. Portanto, a forma como ela tem que ser resolvida é que ainda não encontramos essa forma na forma legal. Mas temos que encontrar, porque essa é uma realidade.
Eu quero lhe dizer que...
E a sua proposta de conversar, de buscar essa solução, é que nós estamos aguardando já há algum tempo.
Eu quero dizer de forma muito franca a Vossa Excelência, a curto prazo nós não temos condição de construir essa solução em meio a esse processo de ajuste que está em curso. Mas quero lhe dizer que temos que e podemos construir uma agenda realista que nos indique uma perspectiva de solução do problema. Quanto ao CBA, que eu acho que foi citado, eu quero lhe dizer que nós estamos oferecendo uma solução que me parece muito interessante, que é fazendo agora o contrato do CBA com o Imetro, que é uma instituição que tem um quadro, uma expertise, um conjunto de técnicos, de pessoas que têm amplas condições de poder nos ajudar a dar um suporte à manutenção e ao desenvolvimento do CBA. Então, eu vou estar anunciando aí nas próximas horas, uhum, e garanto à senadora que nós vamos oferecer uma solução nessa circunstância, uma solução que valoriza o CBA e que oferece realmente a perspectiva de que a gente possa sustentar, não só através do custeio, mas do atendimento das necessidades, inclusive de investimentos que se colocam para garantir, vamos dizer, a melhor utilização desse recurso que é tão importante. A questão dos bolsistas que Vossa Excelência falou, há um período da bolsa, a gente não pode ter vínculo, naturalmente vínculo trabalhista, porque a lei não permite, portanto, de acordo com o que a lei estabelece, a gente está aí, tá. E volto a dizer, vamos manter as operações do CBA e vamos fazer aí um novo alinhamento para que a gente possa fortalecê-lo.
Isso é muito importante para nós, porque a missão do CBA ela é muito importante, porque ela vai trabalhar, ela vai trazer para nós uma das nossas riquezas maiores que nós temos, que é a biodiversidade. E ela precisa desse estudo, dessa pesquisa, que vai trazer o equilíbrio exatamente para a preservação do meio ambiente e a questão econômica do nosso Estado. Então, não é só os investimentos que eu citei aqui, mas a expectativa do resultado dessas pesquisas que vai nortear e vai nos dar uma perspectiva no futuro de economia e da forma correta de extrair a nossa biodiversidade.
Perfeito. Eu só quero registrar que o CBA veio... E ao final foi transferido para a SUFRAM a responsabilidade de manter o custeio de uma estrutura que, de resto, deveria estar localizada em outra área, a senhora imagina.
Mas
nós não estamos agora discutindo o que deveria ter sido. Nós estamos oferecendo uma solução com as condições que dispomos, mas eu lhe garanto que isso vai ensejar a manutenção das atividades e eu tenho certeza que a médio prazo o fortalecimento do CBA.
Senhor ministro, o modelo da Zona Franca é responsável direto pela manutenção da nossa floresta. Se hoje nós temos 98% da nossa floresta intacta, é por causa do modelo da Zona Franca. Portanto, a participação da Zona Franca dentro desse contexto, que não é só do Amazonas, da Amazônia, mas é um contexto mundial, é muito importante.
Muito bem. Eu reconheço que é um ativo, o CBA é um ativo da região. A região que tem aquela biodiversidade que não transforma ou não pôde ainda transformar essa riqueza no próprio modelo de industrialização da região, né, que deve dialogar com a base de recursos naturais disponível na região. Então, eu sei da importância do CBA e, como lhe disse, vamos estar anunciando aí uma medida concreta que vai garantir a sustentação das atividades desse centro. Eu creio que dessa forma já atendi as perguntas de Vossa Excelência. Agora, o meu caríssimo senador Valadares, conterrâneo amigo, que me endereçou uma série de questões aqui, que eu vou lhe dizer, se eu passar nesse vestibular aqui, de alguma forma, eu vou me sentir habilitado a continuar.
Vamos Tenho dizer, certeza, né? Que Vossa Excelência ganhará nota 10.
Mas, olha, eu compartilho com Vossa Excelência as suas preocupações. A questão da infraestrutura é um imenso desafio. E não sei se foi exatamente o foco da pergunta de Vossa Excelência, mas nesse programa que se desenha de infraestrutura, olhando a exportação e tal, esse plano tem um olhar sobre a questão da logística exportadora, porque infraestrutura, lato senso, é muita coisa, mas vamos dizer, qual é a infraestrutura que ajuda a exportação? E aí nós temos a oportunidade não só de fazer novas rodovias, ampliar algumas rodovias, fazer, por exemplo, novos trechos da Ferrovia Norte-Sul, envolvendo 7 estados e 3 regiões, que essa ferrovia integra, ela tá, é o principal eixo da parte relativa a ferrovias, e Vossa Excelência sabe que na área do portuária há uma série de investimentos que estão aí previstos, não só de áreas de arrendamento, como de terminais de uso privado. E agora,